Lições da Bíblia.
Olá, como está você? Tudo bom com você? Tudo em paz, sua família? Prazer muito grande em começarmos o programa Lições da Bíblia. Eu sou Edson Rosa. Vamos estudar juntos, vamos tirar lições para a nossa vida diária através do estudo da Palavra de Deus. Você sabe, estamos estudando o livro de profeta Jeremias. Profeta tremendo, a ilustração viva do amor de Deus e do chamado que Deus faz para as pessoas, para nós hoje. Nós temos que ver a história passada, mas tirar lições para a nossa vida agora, que estou vivendo agora, hoje. E nessa semana, 27, 28 de novembro, a gente tem que tirar lições da nossa vida, senão não adianta nada a gente ter estudado, tá bom? Tenho aqui dois amigos que estiveram conosco semana passada, pastor Fábio de Sá e Maiara. Como é que estão vocês? Tudo bem?
Um prazer estar de volta aqui, pastor. Estamos juntos.
Bom.
Sempre uma grande satisfação, pastor.
O pastor Fábio é coordenador do Núcleo Espiritual, dos nossos programas na televisão, TV Novo Tempo e também na Rádio Novo Tempo. Um dos programas que são realizados na televisão também são realizados com a linguagem para o rádio. E nós ficamos felizes por isso. Muito obrigado, pastor Fábio, por estar conosco. E a Maiara, você sabe, lá na Escola Bíblica, se você tiver qualquer pergunta... Não pergunta para mim, não. Pergunta para a Maiara. A Maiara vai responder para você.
É com você.
A Maiara trabalha com um grupo de colegas nossos que respondem questões e tiram dúvidas, estudos bíblicos. E é maravilhoso a gente poder contar com pessoas assim que nos ajudam na caminhada cristã. Tenho aqui também ao meu lado o Renato. Tudo bem, Renatinho? Tudo em paz com você? Vai dar seu alôzinho aqui.
Mais uma vez, né? É sempre bom, né? Poder participar juntos aqui e aprender sempre. Eu, apesar de estar aqui na técnica, mas meus ouvidos estão sempre atentos aos ensinamentos aqui.
Muito obrigado, Renato, pela sua ajuda. Se você não apertar esses botõezinhos aí, a nossa voz ia ser igual do Pateta, né? Do meio estranho, né? E aí você faz aqui, tudo fica bonito. E o Renan também, o nosso produtor do programa. Nosso muito obrigado. Você sabe, esse material está disponível no site cpb.com.br. Você já pode começar a ir lá, já pensar já no próximo trimestre, né? Nos próximos 3 meses, aí janeiro, fevereiro e março, vamos ter um outro guia de estudo. Então já vai se preparando aí, já vai entrando lá no site, vai pegando seu material para a gente ter em mãos aquilo que estamos estudando. E se você quiser participar do programa Lições da Bíblia ao vivo, sabe lá, vai lá no site encontrouemaigreja.com.br, coloca lá onde você mora, o bairro onde você mora, a cidade onde você mora, vai aparecer várias igrejas adventistas. Sábado, às 9 da manhã, Escola Sabatina, é onde nós estudamos os textos que apresentamos aqui. O professor Leandro Quadros, durante a semana, passa aí um texto de cada dia e a gente faz aqui o resumão, né? O programa especial da semana do Lições da Bíblia. Pastor Fábio, nos dirige em oração, por favor.
Vamos lá. Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia e pela oportunidade que todos nós temos de, seja falando ou ouvindo, estarmos unidos na tua palavra. Que ela nos conforte, que ela fale também com firmeza ao nosso coração, que saímos preenchidos desses momentos com a tua presença ao nosso lado, em nome de Jesus, amém.
Amém. Amém.
O profeta Jeremias era um homem tremendo, né? Deus usa a cada um de nós para influenciar pessoas. Onde nós estivermos, Deus está utilizando a nossa vida para influenciar, para ajudar. O profeta Jeremias, ele foi chamado para representar as palavras também, queria dizer, não só as palavras, mas ele tinha que fazer alguma coisa. E uma das coisas mais interessantes, né, que ele fez, a gente já viu aqui outras, que ele usou vaso, foi no oleiro, etc., outras lições que nós já estudamos, mas aqui, né, nesta semana, Deus manda ele fazer um jugo de madeira. O que é um jugo de madeira? Primeiro a gente vai entender aqui a figura do jugo. O que era o jugo?
Bom, jugo, forma prática, acabava sendo normalmente de madeira, onde um animal usava aquilo para carregar uma carga, né? Acabava sendo um utensílio usado em animais para se carregar carga e naquele processo todo, o nosso querido profeta, estudado por nós, ele tinha que assumir aquilo sobre as suas costas, literalmente.
Aqui,
né?
Aqui no Brasil a gente entende
como canga.
Como canga, né? É o termo
interessante
utilizado.
É que a canga, ela nunca é colocada só sobre um. Tem que ter um outro animal junto para não ter um jugo desigual. Mas no caso aqui de Jeremias, a canga foi só para ele. E aí o que me chama a atenção, por exemplo, é o significado do nome dele.
É só, só para ilustrar um pouquinho mais. Isso aí você vê na carruagem de boi, não é? Puxada por dois bois, ou uma junta, um arado também. Então você tem aí a canga.
Então os dois carregam o mesmo peso para não ficar, para não sobrecarregar a ninguém. Só que no caso de Jeremias aqui,
Deus
a canga
fazer,
foi você, só nele.
Você vai fazer agora uma canga.
Pastor.
Agora, por que isso, né?
Interessante.
Rapidamente, esse... antes de você comentar, pastor Fábio. O nome de Jeremias significava Yahvé estabelece. Esse é o sentido do nome hebraico para o português, Yahvé estabelece. E o que nós estamos acompanhando aqui já há 9 semanas é que Yahvé queria estabelecer reavivamento e reforma para o seu povo em, né, em busca de uma nova vida para a não vinda do juízo.
Exato.
Só que Deus... ele realmente, como diz Hebreus capítulo 1, verso 1, fala de muitas formas e várias vezes. E se preciso for, ele até desenha, né, pastor Fábio?
E aqui era um desenho, né? Ao vivo, né? Tem aqui, essa ilustração caracterizava de que o jugo pesado de Babilônia viria.
Pastor, a gente estudando a história de um profeta, Antigo Testamento... Agora a gente de repente se depara com um verso para memorizar, que é um verso do Novo Testamento que aparentemente tem nada a ver. De repente, olha só.
Lucas,
se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse verso, apesar de ter um contexto diferente, mas se aplica muito bem aqui, dizendo que ser profeta, ser chamado por Deus,
ser discípulo,
seja que for o termo que a gente quiser usar, ser cristão não é fácil. Né? É uma renúncia. E a gente começa já vendo a história de Jeremias nesse contexto aqui, que ele literalmente teve que assumir um peso sobre seus ombros. Né? Então, a gente estava até conversando em off aqui, né, Mayara, pastor também, Renatinho. Muita gente tem a pretensão de se dizer, de ser chamado e escolhido como profeta. Eu sou profeta de Deus. Né? Só que normalmente as pessoas olham as vantagens, o lado positivo, o lado bom, de poder, de repente, determinar sobre a vida de algumas pessoas o que tem que ser feito ou não. Mas olha só o primeiro peso que realmente Jeremias teve que ter sobre suas costas. Imagine, dentro do nosso contexto aqui, a humilhação de você, Renatinho, sair daqui hoje da rádio e ir lá pro centro de Jacareí com um jugo, com algo que um animal usa nas costas. E você dizendo assim, eu sou chamado por Deus, eu sou um profeta de Deus. Ser profeta de Deus não é fácil. E a gente começa a ver a trajetória de Jeremias por aí, né?
E o guia vai mostrar para nós que não foi nada fácil, porque Deus pediu coisas para ele que eu não tenho certeza que se ele pedisse para nós que estamos aqui, nós acataríamos assim de tão bom grado.
Ele não teve uma vida de facilidades, né? Como um profeta, ele era o porta-voz, o profeta...
Ele era a boca de Deus na terra, né?
Falava aquilo que Deus enviava.
Agora imagine só, pastor, ele não podia...
Casar,
ele não podia se alegrar em festas e não podia ir
chorar
a velório e chorar. Então, ou seja, era um homem ali que as pessoas olhavam para ele e diziam assim, que homem estranho,
tá
não
neutro.
Pode se conviver com a gente, ele no mundo dele, de repente ele chega só para dar um recado de dureza pro povo. Era uma vida difícil, né?
Você disse, Mayara, logo no início, de que Deus estava fazendo um desenho, né? Assim, olha, eu vou explicar para vocês em detalhe, vou até desenhar aqui para vocês verem, para vocês entenderem. Por que ele não podia casar, ir no luto de alguém ou ir numa festa? Porque Jesus foi em festa, mas era outro contexto, né?
Era um
aqui,
outro contexto.
Aqui tinha um contexto de ilustrar, de ensinar ao povo de que...
E naquele tempo, o não casar era algo drástico.
Porque todos queriam ter descendência, né?
É um jovem que queria estabelecer a sua família, né? Queria estabelecer ali a sua descendência.
Porque o futuro dele, a produção dele, dependia dos filhos, né? Então, até tempos atrás, se tinha muitos filhos, né? Até da década de 70, 80, seja o que for, tinha-se 5, 10 filhos. Hoje tem 1, 2 ou 3 no máximo. Mas, assim, representava força, vigor, um futuro diante. Não, você não pode, você fica na sua, sozinho, você não se envolve com as pessoas, para mostrar pro povo que na escravidão eles vão estar assim. Não vai ter choro, que ninguém vai lamentar por eles. Não vai ter momento de alegria, então represente para eles que a sua vida vai ser o que eles vão passar.
Então, era uma
e a proibição do casamento ali era mostrar que no exílio as famílias seriam completamente
desfaceladas. Então, seria algo ruim para ele, né? No,
então ele estava mostrando através da vida dele que o cativeiro não seria brincadeira, uhum, e que isso traria uma dor profunda para aqueles que fossem exilados.
Uhum. Um dos aspectos é a questão das festas, né? Não deveria ir em festa, alegria, celebrar, né? Simbolizava que no momento futuro que os babilônicos podia colocar o fim em toda alegria, toda regozijo deles. Então, para que, pastor, ter festa? Porque, uhum, vocês vão estar num jugo de maluco. Aí vocês
eu abro
vão estar...
até um parênteses interessante aqui, uhum, porque a lição faz um paralelo com o profeta Oséias. E Oséias também ele tem uma mensagem tão forte, tão dura quanto a de Jeremias em relação a esse aspecto. E tem até um texto em Oséias que é usado, né, por muitos, querendo afirmar que houve algumas abolições, né, da lei de Deus, do sábado. Mas quando você entende o Oséias à luz de Jeremias, Jeremias à luz de Oséias, quando, por exemplo, o profeta Oséias diz lá no capítulo 2, verso 11, que cessariam as festas, uhum, cessariam os sábados, sim, é no contexto do exílio, porque no exílio eles não teriam liberdade para adorar a Deus como adoravam em Jerusalém. Uhum. Então aquilo seria cessado pelo tempo em que durasse o exílio, mas depois que eles saíssem do exílio, tudo aquilo seria restabelecido, como de fato foi, uhum, quando passaram-se os 70 anos e eles voltaram para, uhum, Jerusalém.
Pastor, na, sim, trajetória da lição, a gente tem percebido dois pontos de aprendizagem, pelo menos ao meu ver. Um, a lição com relação ao povo, e nós como povo de Deus hoje, e a própria pessoa de Jeremias, né, como uma pessoa que foi chamada e trazendo uma lição para nós como pessoas chamadas também. De forma nenhuma a gente quer ser negativista aqui, né, mas eu quero reforçar só um aspecto. Por exemplo, não há dúvida que Jeremias não teve uma vida de facilidades, é o que diz a lição aqui. Uhum. Eu recentemente até vi na mídia social, na internet, um sermão de um pregador histórico que o tema do sermão é um chamado ao sofrimento. Não sei quantos já tiveram contato com esse sermão. Um chamado ao sofrimento. Normalmente a gente associa o chamado a um chamado de vitória, de glória, né? Você perdeu, você vai reconquistar. Mas o fato é que o chamado de Deus é um chamado muitas vezes ao sofrimento, à renúncia, à dor. E mais uma vez eu digo, de forma nenhuma ser negativista com relação àqueles que estão nos ouvindo. Mas a gente tem que ter isso na nossa mente também, né? Que Jeremias, ele sofreu por fazer a vontade de Deus. E quem diz que muitas vezes nós não sofreremos também? Muitas vezes nós teremos que renunciar a algumas coisas que para nós são confortáveis, né? Eu acho que entre a lição que a gente pode aprender com o povo, a gente pode aprender sempre esse reforço com Jeremias que foi alguém que permaneceu fiel a Deus mesmo no sofrimento, mesmo em meu sofrimento.
É porque se Deus me chamou para glorificá-lo desta maneira?
Uhum. Exatamente.
Porque às vezes até a nossa vida, né, em qualquer situação, a gente está influenciando pessoas.
Uhum. Sim.
Até uma pessoa que está passando por dor num hospital, ela pode ser uma bênção para outras pessoas. Mas como assim? Depende da atitude dessa pessoa. Uhum. Ela está enferma, mas ela está confiante em Deus. E às vezes as pessoas... Eu já visitei muitos doentes e hospitais, etc. A gente vai visitar alguém e vê naquela pessoa a plena confiança que ela tem em Deus, apesar dela estar com enfermidade, apesar dela estar com um caso terminal. Mas ela tem plena confiança em Deus. Então, as pessoas podem ser uma bênção em qualquer situação. No caso aqui de Jeremias, ele estava sendo uma bênção, mesmo carregando esse jugo, mesmo com tudo isso que Deus havia solicitado para ele, mas ele estava sendo um instrumento de Deus para chamar a atenção do povo para que desviasse, saísse dos caminhos errados que estavam caminhando.
Qual foi a bênção do cativeiro babilônico? Conversão de Nabucodonosor.
Uhum. E renovação de milhares de pessoas também que retornaram e viveram. Quer dizer, houve repreensão, houve consequência dos atos errados, mas houve também arrependimento.
É óbvio pessoas. Que Deus não desejava inicialmente isso, é óbvio que Deus não deseja o mal do ser humano, não. O sofrimento, mas é o que a gente tem que sempre lutar para entender isso, porque não é fácil para ninguém como seres humanos, mas a gente enxergar na dor, no sofrimento, muitas vezes nas lágrimas, uma forma de Deus ainda assim trabalhar conosco.
Trabalhar o nosso caráter assim, e aperfeiçoar conosco. A nossa fé.
Exatamente. É interessante que a gente vê nessa situação toda, Deus pede para que Jeremias use esse jugo, mas não somente ele, né? Outros emissários para cidades vizinhas também tiveram que usar o jugo e serem ilustrações vivas do que simbolizava, que era o jugo de Babilônia sobre o povo e sobre as nações que estavam em volta. Né?
Agora o guia tratou de uma questão muito interessante. Quando é que a mensagem da graça se torna uma maldição? Ou se torna uma desgraça, vamos dizer assim? Parece que haviam... uma guerra, né? Estava havendo uma guerra entre profetas aí. O guia mostrou para nós isso, mostrou, pastor?
O profeta Ananias, não é? Que ele chegou e falou, não, o que você está fazendo, Jeremias, está totalmente errado. Você é eu vou falar aqui em nome de Deus. E pegou o jugo.
Quebrou o jugo.
E quebrou o jugo.
Falou isso aí, nada disso aí que você está dizendo vai acontecer.
Você tá, Jeremias, você está mentindo. Você não está fazendo coisa certa.
Pastor, até aproveitando essa fala sua aqui, um pouquinho antes diz o seguinte, que a essência da mensagem de Jeremias era que se o país se revoltasse contra a Babilônia, estaria se revoltando contra o próprio Deus. Essa era a essência.
Ou seja, o povo deveria se submeter agora à Babilônia como um juízo de Deus.
Exatamente.
Pelos atos errados que o povo havia cometido.
Porque chegou um momento que Deus diz, agora não adianta. Isso. Agora virá. E vocês têm que se submeter. Então,
a mensagem de Jeremias era essa, vocês vão se submeter ao meu jugo. Agora, rebelar-se contra Babilônia,
né?
Era rebelar-se contra Deus. E a Ananias, né, esse profeta que se levanta contra Jeremias, ele diz, você é um mentiroso, não vai vir destruição coisa nenhuma. No Egito pode vir salvação para a gente, ou outro caminho, vamos nos rebelar. Pastor, não é isso.
Deixa eu pegar um contexto, alguns dias atrás até comentamos isso na TV. A gente ficou sabendo de uma matéria que muita gente está acompanhando na mídia aí sobre as carnes processadas.
Certo,
carnes processadas, o perigo do câncer, aquela questão toda. Eu achei interessante porque saiu essa matéria e entrevistaram um rapaz que ele é chapeiro, faz hambúrguer. Ele falou assim, eu não me preocupo com isso. Não me preocupo, porque daqui a pouco vão lançar uma nova matéria. As grandes empresas vão lançar uma nova matéria desmistificando isso. E as pessoas vão continuar comendo tal. Agora, o interessante é o seguinte, o que as pessoas fazem? Tem uma matéria contra e uma matéria a favor. Bom, eu vou pegar a matéria que mais me interessa. Se eu quero continuar, eu vou pro lado da matéria que me interessa.
Procurar uma pesquisa que me dê embasamento.
Agora trazendo para a questão dos dois profetas, o povo ia pro lado. Qual mensagem era mais confortável? Bom, é melhor eu aceitar um profeta que fala que tudo vai se dar bem do que um profeta que fala que vai haver desgraça. Então a tendência do povo foi rejeitar a mensagem de Jeremias, né? Poxa, eu ouvi a sua mensagem, Jeremias, falando que não existe mais tempo, que não existe mais misericórdia. Vamos para o lado de um profeta que nos traz conforto, esperança e paz,
então,
né?
Puxando esse gancho, agora eu trago para nós, nessa época em que vivemos.
É a lição para a nossa vida.
2 Timóteo 4, verso 1 e 2, afirma assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias vontades, como que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tira agora Jeremias e Ananias, eram os dois do povo de Deus. Tira esse cenário e coloca agora mais de 40 mil denominações dentro do cristianismo, todas dizendo ter a verdade. E agora? Então... o que nós vemos é que o quadro, a história é cíclica, ela se repete.
E os dois profetas falavam que estavam dizendo
em nome de Deus.
Então,
assim, muitas pessoas têm ido à Bíblia só para procurar aquilo que conforta o seu coração. Mas quando você vai, por exemplo, para textos de Paulo como 2 Timóteo 3, 15 e 16, ele afirma que a palavra de Deus não é só conforto. Lá em Hebreus 4, verso 12, a palavra é uma espada e a espada ela fere. Então, será que nós estamos dispostos a ser feridos por Deus?
Para correção.
Para correção, para a salvação?
Exato, acho que isso é interessante. Deus corrige, assim como o pai, nós estamos falando para muitos pais, você sabe, você repreende, corrige o seu filho, porque você ama o seu filho. Uhum. E Deus é exatamente o nosso pai. E ele então corrige, ele chama a atenção, porque ele quer o nosso melhor. Assim fez lá no passado e assim ele faz hoje conosco.
Pastor, e a gente, até em cima do que o senhor falou, né? O senhor como pai, eu como pai aqui também, a gente entende que chega em alguns momentos que não existe mais outra maneira a não ser um pouco mais duro. Né? Uhum. Então, quando a gente, de repente, quem está nos ouvindo agora até imagina, poxa, mas que dureza de Deus, né? A gente vê a trajetória de Jeremias aí, que sofrimento, mas que dor, que peso sobre o povo que Deus permitiu. Mas a gente não pode se esquecer de uma coisa: o ponto final de Deus sobre o ser humano é a salvação eterna. Se for para sofrer aqui nessa terra, se for para entrar num jugo, se for para ser preso por Babilônia, Deus vai permitir e vai assinar embaixo, desde que ele saiba que aquilo é o melhor para a sua salvação eterna e que vai ter algo muito maior e melhor. Como o pai que ama o filho, ele não olha o momento, mas ele olha o todo, o contexto
final,
e a salvação.
É o final,
né?
A salvação.
Então é esse o coração
então, de Deus.
Nós
precisamos compreender isso. E não irmos mais à palavra de Deus em busca das nossas conveniências, mas em busca da vontade dele para nós, para a nossa vida.
Aqui está, nós encontramos na Bíblia toda a trajetória de um povo. A Bíblia interessante, apresenta as falhas, né? Não é só as vitórias, mostra as falhas, porque para a gente poder aprender dessas falhas e não cometer na nossa própria vida. Os erros que foram relatados na Bíblia, as pessoas que se desviaram, e a Bíblia narra isso, e aqui estamos vendo um caso, é exatamente para nós aprendermos. Eu não preciso passar dessa mesma condição que o povo passou.
Pastor, agora eu queria contextualizar uma outra questão aqui. Tem uma parte do estudo que fala assim, o jugo de ferro.
É.
Né? Então,
o jugo de madeira foi
quebrado. Olha, imagina, a pretensão de um falso profeta. Ele chega diante de um verdadeiro profeta e quebra aquele jugo. Vamos trazer para um contexto hoje. É como se um falso profeta, que um falso pregador, começasse a quebrar os argumentos de um verdadeiro profeta, um verdadeiro pregador. Falando assim, o que ele fala é mentira, não tem nada a ver isso aí. E literalmente ele quebra os argumentos, né? Mas no contexto ele quebra o jugo de fato. Uhum. Né? E a gente tem percebido hoje, dentro da nossa realidade.
Agora, ele é um desafio, ele desafiou, né? O próprio Jeremias.
Desafiou Jeremias.
Ananias estava desafiando. Agora, o que acontece?
Deus ordenou... Penso o seguinte, se o de ferro já era ruim, o de madeira já era ruim, pense no de ferro.
Deus ordenou que Jeremias fizesse um jugo de ferro.
E foram essas palavras de Jeremias, né? Falou assim, ó, se vocês acham que se é possível quebrar um jugo de madeira...
Então quebra agora o de ferro.
Agora quebra o de ferro. A mão de Deus vai pesar. Eu estou falando que vai pesar, vocês não querem aceitar. Eu estou trazendo essa mensagem. Se chega um falso profeta e diz que não, eu vou reforçar. Ele poderia ter ficado sem graça, né? Imagine o contexto. Chega um falso profeta,
porque ele passou
quebra,
vergonha,
passou
né?
vergonha na frente do povo. E ele sai, o guia de estudos fala que ele sai quieto. Mas ele traz uma palavra dizendo o seguinte: quebraram o jugo de madeira,
o jugo de ferro vai ser mais duro. Ele tá, não, eu vou seguir o que Deus está dizendo para vocês. O jugo vai ser pesado.
Exatamente.
De madeira, ok, vocês quebraram, mas agora trago aqui o de ferro, porque o jugo lá em Babilônia vai ser pesado realmente. E aí? Jeremias capítulo 28, verso 15, a gente vê as palavras do profeta dizendo assim: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Isso é uma grande advertência, né? Para quem hoje usa a palavra de Deus para induzir as pessoas sinceras a fazerem algo errado.
Pois
isso aqui é tremendo, tremenda lição.
Exatamente. E uma coisa que a lição deixou clara para nós é que aqueles que, mesmo tendo a oportunidade de conhecerem a verdade, mas preferirem amar a mentira, infelizmente essas pessoas vão correr o risco e, infelizmente, muitas perderão a salvação, não porque Deus não quis salvá-las, mas porque elas amaram e acolheram a mentira em lugar da verdade. A verdade nem sempre é agradável, ela nos machuca, né? Só que ela nos machuca para sermos salvos.
Machuca, né? nosso eu, né?
Nossa
própria vontade.
Agora, em cima da lição também.
Quando eu quero colocar a vontade de acordo com a vontade de Deus, o eu tem que ser renunciado.
Né? A gente vê nessa lição também o seguinte, que a gente chega ao extremo de dizer assim, olha, Ah, porque a lição usa esse termo, grande conflito. Estamos num grande conflito. A gente sempre usa esse termo, grande conflito. Normalmente a gente associa luz versus trevas, mas nesse contexto a lição usa luz versus falsa luz.
Okay.
Então, mesmo num contexto cristão, mesmo num contexto religioso, mesmo num contexto bíblico, pode haver um grande conflito entre o bem e o mal. Não precisa ser, eu creio em Deus e tem aqueles que não creem em Deus. Eu aceito a Deus, tem aqueles que não aceitam a Deus. Mas mesmo aqueles que se dizem que aceitam a Deus, mesmo no meio de dois profetas, existia aqueles que tinham uma falsa luz e uma verdadeira luz. E essa é a nossa escolha hoje, né? Diante de nós está a verdadeira luz e a falsa luz.
Na verdade,
luz.
O grande conflito hoje gira em torno disso.
Uhum. Por isso que
a verdade contra a contrafação da verdade. Uhum.
Por isso que a gente tem que estar atento e ler a palavra de Deus em detalhes, né? Por isso que a gente procura tirar aqui lições da Bíblia para a nossa vida hoje. Uhum. A gente tem que comparar, a gente tem que analisar. Não é ir na conversa de alguém, na oratória de alguém, ou no choro de alguém, ou alguma coisa assim. Tem que comparar com a Bíblia, com a palavra de Deus. E a gente está fechando agora o estudo, né, que estamos fazendo o programa Lições da Bíblia Especial da Semana. A gente tem que tirar algumas lições, já tiramos várias, mas Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, o Novo Tempo tem apresentado a palavra de Deus em muitas maneiras. E você pode contextualizar, abrir a palavra de Deus e conferir aquilo que está sendo pregado aqui no Novo Tempo, no rádio, na televisão, na escola bíblica, na internet. Compare, por favor, pegue a Bíblia, analise, porque Deus vai falar ao seu coração. E assim você vai verificar que há coisas que Deus tem para falar para você no fundo do seu coração. O inimigo de Deus é muito astuto. Ele mistura um pouco de verdade com um pouquinho de mentira. Ou pode apresentar um monte de verdade, mas ele põe um pouco de mentira. E aí você pode estar sendo enganado. Então não adianta você ter um copo de água, cheio de água, mas com duas gotinhas de veneno, vai te matar. Então a gente tem que estar atento, por isso que nós assistimos. Use a Bíblia, pegue a Bíblia, leia a Bíblia, confira aquilo que nós estamos falando, comprove aquilo que estamos falando, para que você possa crescer espiritualmente. Pastor Fábio, considerações aí para fechar o nosso programa.
Pastor, eu encerro com um texto inicial. Uhum. Para mim é um texto bonito, mas é firme ao mesmo tempo. Sim. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A história de hoje representa uma história de renúncia. Cruz é entrega, é morte para o eu, é renúncia. Então que, a partir dessa lição, a gente tome a decisão de vir a Cristo hoje, como diz o texto, renunciar o próprio eu e deixar Deus conduzindo daqui para frente. Que Deus abençoe a todos.
Só deixei de falar uma coisinha sobre o profeta. Obrigado pelo profeta Ananias. Uhum. Ele morreu naquele mesmo ano.
Exatamente.
Que ele fez tudo isso que fez com Jeremias, né? Veio o peso da palavra de Deus sobre ele. Ele estava mentindo, ele estava usando indevidamente o nome de Deus, né? Uhum. Isso é gravíssimo, a gente tem que tirar lições disso também.
Exato.
Maiara.
E aqui eu deixo um texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, que diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não pense você que aceitar a verdade na sua vida vai trazer apenas facilidades, pois infelizmente quando nós aceitamos, ou melhor, felizmente quando aceitamos a verdade, nós nos colocamos ao lado de Cristo e automaticamente contra Satanás, e com toda certeza ele não vai nos deixar em paz. Então se você, querido ouvinte, tem passado por algum tipo de perseguição, não desanime, porque isso estava previsto, mas muito em breve vai acabar, porque Jesus Cristo muito em breve virá.
Muito obrigado, Mayara. Obrigado, pastor Fábio. Obrigado, Renato. Obrigado por você por estar conosco, acompanhando o seu programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Um feliz sábado para você. Que Deus abençoe muito, muito sua vida, sua família. Até o nosso próximo encontro. Tchau.
Você ouviu Lições da Bíblia.